As notícias na ERT, edição de António Feliciano.
A Guarda Nacional Republicana confirmou a indicação avançada na ERT. Dois homens de 20 e 25 anos foram detidos nas instalações da antiga empresa João Salvador, na localidade de Guerreira, Conselho de Tomar, propósito de arma proibida e furto. Na sequência da denúncia, os militares da GNR deslocaram-se ao local para fazer cessar o ilícito e verificaram que dois indivíduos estavam a transportar diversas peças de metal não precioso para o interior de um veículo. Foram realizadas revistas pessoais de segurança com registro para a apreensão de um bastão e de 800 quilos de metais. Os detidos foram constituídos arguídos e os factos foram comunicados ao Tribunal Judicial de Tomar. A Polícia de Segurança Pública deteve dois homens de 25 e 26 anos acusados da prática de crime simulado no valor de 30 mil euros. Aconteceu em Leiria. A dupla, em comunhão de vontades, orquestrou um falso furto de motociclo de alta cilindrada e de valor comercial, bem como diverso equipamento denunciado posteriormente à polícia, um crime que não existira, refere em comunicado o Comando Distrital da PSP. O dono do motociclo, uma BMW GS 1250 Adventure, vendeu-a ao seu sócio no ilícito por uma quantia muito menor que o valor comercial da mota, avaliada em mais de 25 mil euros, combinando que esta deveria recolher em dia, hora e local previamente combinado, para posteriormente poder alegar perante as autoridades que esta lhe havia sido subtraída. Como prova de denúncia formalizada, moveu a ação junto da sua seguradora, com vista a ser indemnizado pela perda de que seria alegadamente vítima. O motociclo foi apreendido na sequência de uma busca domiciliária a um dos identificados, ocasião em que foram igualmente localizadas e apreendidas duas bicicletas avaliadas em cerca de 4 mil euros, as quais foram furtadas no âmbito de outra investigação.
Rádio Web, a primeira a informar.
Os bombeiros do município de Tomar assinalaram 102 anos de existência. O quartel da Corporação Nabantina foi o palco para a celebração desta data, num programa que contou com o hastear das bandeiras e ainda a colocação de coroa de flores na estátua do bombeiro. Um dos momentos mais marcantes centrou-se na atribuição de medalhas de assiduidade, sendo que os homenageados foram o comandante Humberto Morgado e o segundo comandante Carlos Pereira, distinguidos com medalha de grau ouro, 3 estrelas. A mesma insígnia foi atribuída a Pedro Matos, bombeiro de terceira. Registo ainda para a medalha de grau ouro, 1 estrela, foi entregue ao sapador bombeiro Filipe Martins. A lista de distinções ficou completa com as medalhas de grau prata a Filipe Silva, Isabel Freire e Carlos Lopes, todos eles bombeiros de terceira. No período de intervenções, lugar para as palavras de Humberto Morgado, comandante dos bombeiros do município de Tomar. O operacional, que começou por dar conta da atividade operacional durante 2023, assegurou que o Corpo de Bombeiros aumentou a sua capacidade de resposta, sendo que o reforço mais recente acabou por ser apresentado nesta cerimónia.
O Corpo de Bombeiros aumentou a sua capacidade de resposta e intervenção, com a aquisição de novos equipamentos e reposição de outros já obsoletos ou danificados. Hoje apresentamos um veículo com uma valência que não existia, que encontra-se à vossa frente, um veículo ligeiro de combate a incêndios, de vertente urbana, que terá a valência de incêndio urbano industrial, incêndio no centro histórico, incêndios em viaturas ou equipamentos, aberturas de porta, inundações, salvamento aquático, prevenções, entre outras. Esperamos ainda este ano a entrega de um veículo de tanque tático florestal por parte da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, que já estava previsto para 2023. E a autarquia já iniciou o processo de abertura de concurso para a compra de uma ambulância de socorro e, desta forma, iniciaram a renovação da frota da ambulância de existência. De referir que foi doado pela rede ao município um veículo 434, que também está à vossa frente, que fará parte da Proteção Civil, nomeadamente para apoio ao Gabinete de Técnico Florestal, Gabinete de Proteção Civil e para situações de incêndios ou outras ocorrências no âmbito da prevenção e do socorro. No âmbito do aumento efetivo, estamos a terminar uma recruta com 4 bombeiros voluntários e esperamos durante o ano 2024 a abertura de concurso para a entrada de 10 recrutas chapadores bombeiros e ainda um operador de central de telecomunicações. Torna-se necessário também a abertura de concurso de promoção aos elementos da carreira de bombeiro sapador e iremos abrir para a carreira de bombeiro voluntário.
Hugo Cristóvão, presidente da Câmara de Tomar, recordou as recentes intervenções que o município tem feito nos últimos anos, ainda que algumas questões de fundo não fiquem resolvidas. O autarca assumiu a ambição de avançar para a construção de um novo quartel.
Temos vindo nos últimos anos a realizar um conjunto de obras aqui no quartel, visando a melhoria da eficiência e da segurança do serviço prestado, visando uma maior operacionalidade, mas também o conforto e as atuais necessidades dos nossos profissionais e voluntários. Esse é um esforço que deve continuar em permanência, muitas vezes com a colaboração, com o trabalho dos próprios bombeiros. São intervenções, como dizia, que devem ser regulares, mas que não resolvem algumas questões de fundo, por muito bom que seja o nosso quartel. E uma vez que o assunto se tornou público nestes últimos dias, permitam que assuma aqui perante vós essa ambição. Esta ambição, que venho conversando com o nosso comandante nos últimos tempos. Este quartel tem já mais de 50 anos. Foi por isso construído com uma outra realidade e com exigências, até legais, que estão muito distantes das de hoje. E por isso, quer algumas alterações que teve noutros tempos já distantes, estas importantes melhorias que recebeu nesta última década também não substituem o ótimo. E o ótimo é podermos planear com o tempo, sem urgências, para prepararmos oportunidades e, portanto, um novo quartel pensado e construído de raiz. Essa é a ambição. Mas fique claro, não é uma promessa com prazo. É um objetivo de trabalho, como tantos outros noutras áreas, que visa somente aquilo que já afirmei. Pensar e planear com o tempo.
Bombeiros do município de Tomar assinalaram 102 anos de existência.
Rádio Air, informação.
Um homem de 42 anos foi detido pela Polícia de Segurança Pública de Abrantes, apanhado em flagrante quando furtava num estabelecimento comercial situado no centro histórico daquela cidade. Em esclarecimento enviado para a redação da ERTE, o Comando Distrital de Santarém da PSP confirma que as autoridades receberam um alerta, tendo de imediato deslocado meios para o local. Os agentes ouviram depois o som de um vidro a partir e, ato contínuo, visualizaram o indivíduo na posse de diversos artigos furtados. Ao perceber-se da presença policial, o suspeito encetou fuga a piada, mas foi interceptado alguns metros depois. Foi possível apurar que o homem causou danos e furtou no interior de 3 estabelecimentos comerciais, todos eles na mesma zona da cidade de Abrantes. Foram recuperados e apreendidos diversos artigos avaliados em cerca de 1.300 euros, como um computador portátil, um relógio de parede, um carregador de telemóvel e diversas peças de vestuário. O arguido está agora com a obrigação de apresentações periódicas às autoridades. A Guarda Nacional Republicana de Ourém apreendeu armas e munições em contexto de violência doméstica. No âmbito de uma denúncia, foi possível apurar que o suspeito, um homem de 36 anos, exercia violência física e psicológica sobre a vítima, sua companheira de 38 anos de idade. Neste seguimento, os militares da GNR deslocaram-se ao local onde foi possível apurar a existência de armas e munições. No decorrer da ação, como medida cautelar, foram apreendidas 2 armas brancas, uma besta, uma faca de caça, 2 armas de ar comprimido e diversas munições e projéteis. Os factos foram comunicados ao Tribunal Judicial de Ourém.
Rádio Web, o primeiro a informar.
A Câmara de Tomar continua a avançar no sentido de projetar um parque de feiras para a zona de Marmelais. As negociações com os proprietários registaram desenvolvimentos significativos e há interesse em que a situação se resolva, admitiu Hugo Cristóvão, presidente do município nabantino, em recente reunião entre o Executivo. Caso as negociações cheguem a bom porto, então estará encontrada a localização futura da Feira de Santiria, entre outras organizações.
No Parque de Feiras têm existido reuniões. Nós tivemos agora, entre dezembro e já janeiro, novas reuniões com os proprietários. Estamos já numa fase de propostas e contrapropostas, digamos assim. As coisas estão-se a encaminhar, creio que, para bom porto. Portanto, por parte dos proprietários também há o interesse em que a situação se resolva. Naturalmente que estão, naturalmente, a fazer valer os seus direitos. Estamos numa fase ainda inicial, no sentido de não revelar muito mais do que isto, mas, como vos digo, estamos já numa fase de propostas e contrapropostas, estamos aqui a avaliar, até também tendo em conta aquilo que o novo plano pormenor, portanto, como sabem, isto insere-se no plano pormenor de mercado e flecheiro, cuja revisão está basicamente preparada, mas está suspensa, porque não pode continuar, a CCDR não nos deixa continuar enquanto a obra do flecheiro e o novo estudo hidráulico do comportamento do rio não esteja concluído, e portanto também isso pode aqui afetar um pouco, até pela dimensão portanto, dos terrenos que são necessários na zona de Marmelais para este fim.
Câmara do Tomar avança nas negociações para adquirir terrenos em Marmelais, para onde está projetado um parque de feiras.
Rádio R, informação.
A Câmara de Tomar prolongou o prazo para a consulta pública ao mercado imobiliário, tendo em consideração a aquisição de 60 fogos no âmbito do programa Primeiro Direito. Está assim em causa o objetivo de adquirir 6 dezenas de casas no investimento na ordem dos 7 milhões de euros, sendo que o prazo de execução, pelo menos o mais desejável, se centra em 15 meses. Todos os fogos serão destinados à habitação pública dentro do programa de apoio ao acesso à habitação do Plano de Recuperação e Resiliência e vão ser depois entregues aos beneficiários que cumpram os requisitos definidos para tal. Para já, por aquilo que a ERTE apurou, já se confirma uma empresa interessada em avançar para este procedimento, sendo que, ainda assim, o município entendeu por bem prolongar o prazo no sentido de procurar mais opções no mercado imobiliário. Em recente entrevista à ERTE, Hugo Cristóvão, presidente da Câmara de Tomar, já antecipava este objetivo da autarquia.
E depois vamos também lançar um processo de aquisição, de oferta pública de aquisição, para 60 fogos chave na mão. Ou seja, no fundo é abrir um concurso para dizer a qualquer empresa que queira concorrer e diga, não, eu tenho possibilidade de entregar, com estas tipologias que vamos definir, 60 fogos. Portanto, nós vamos construir e depois tem a garantia que o município os compra assim que eles estejam construídos. Portanto, creio que também nesse âmbito haverá condições, sabemos que há pelo menos já uma empresa, até porque nós conhecemos os licenciamentos que têm entrado no município, né? Portanto, sabemos quem tem capacidade ou não para concorrer a uma coisa destas, e portanto, obviamente, o concurso também não é feito às cegas, não adiantava fazer um concurso para 1 milhão de casas se depois não houvesse ninguém que tivesse essa possibilidade, não é?
Câmara de Tomar prolonga prazo para consulta pública ao mercado imobiliário. O objetivo passa por encontrar a empresa que construa 60 habitações inseridas nos custos controlados. O União de Tomar defronta hoje, domingo, pelas 15 horas, o Benfica de Castelo Branco em jogo da 18ª jornada da Série C do Campeonato de Portugal. Uma vez mais, só a vitória interessa, mas ainda se tiver em consideração a desapontante derrota do último fim de semana na recepção ao Gouveia. Os nabantinos já não têm margem de erro se quiserem sobreviver nesta competição. Hertz fará o relato deste embate. Não perca. Vamos então dar conta dos jogos que irão marcar esta jornada. Marinhense Mortágua, União de Santarém Sertanense, Peniche Alverca B, Benfica de Castelo Branco, União do Tomar, Sernache Rabo de Peixe, Gouveia Fontinhas e União 1919 Lusitânia dos Açores. Recordar a classificação desta Série C, Campeonato de Portugal. Primeiro Alverca B com 32 pontos, segundos União de Santarém e Lusitânia com 31, quartos Benfica de Castelo Branco e Marinhense com 28, 6º Sertanense 22, 7º Mortágua e União 1919 com 21, 9º Peniche com 20, 10º Fontinhas e Rabo de Peixe com 19, 12º Sernache com 18, 13º Gouveia com 17 pontos, 14º e último o União de Tomás com 14.
Rádio Web, a primeira a informar.
O Centro Desportivo Recreativo e Cultural dos Montes, Freguesia de Olalhas, Conselho de Tomar, assinalou 48 anos de existência. Para assinalar a data, registro para um almoço de convívio que reuniu mais de 200 pessoas. A coletividade está assim numa nova fase do seu percurso, desde logo com uma equipa de jovens da terra que decidiram tomar conta desta importante associação. O novo presidente da direção é Nuno Machado e tem muitas ideias para colocar em prática, nomeadamente a nível de requalificação do edifício 7.
A nossa associação é uma associação recente, feita de gente jovem, mas com muita vontade de voltar a dinamizar a aldeia. Nós temos a convicção que o centro é o coração da comunidade e queremos voltar a trazer esta vida para a aldeia.
Tem também uma comissão sempre com atividades ligadas à coletividade.
É verdade, a comissão e a associação são entidades distintas, digamos assim, mas embora muita gente que faz parte da comissão também faz parte da associação. Mas trabalhamos de forma muito próxima porque estamos todos para o mesmo.
Tem projetos para a coletividade?
Temos projetos, nós até em breve queremos fazer algumas remodelações aqui. Já temos feito, estava assim um bocadinho parado, e é normal que as coisas aconteçam, mas agora queremos mesmo voltar a dinamizar isto, então já estamos a remolar as casas de banho, já voltámos a instalar umas coisas, vamos tirar o teto, vamos pintar tudo à volta, temos aqui muito bons planos e queremos fazer uma coisa que também que acho que já não se faz há algum tempo, que é criar alguns pelouros de passeios, coisas mais lúdicas que voltem a aproximar toda a gente da aldeia.
Aqui a proximidade da Albufeira também pode ajudar?
Ah, sem dúvida, nós... Esta aldeia não seria o que é sem o rio, que é um sítio encantador.
E em termos de atividades, depois do almoço aniversário, tem atividades previstas?
Nós agora vamos ter música porque a nossa associação começou, a nova direção começou no dia 17 de setembro, ou seja, tivemos muito pouco tempo para trabalhar e como disse, já tivemos muito mais procura do que estávamos à espera. Então, por enquanto, não temos grandes planos, ou seja, vamos ter uma coisa de atividades, vamos ter o bar a funcionar, vai haver um convívio, mas por enquanto é isto. Depois vai haver mais coisas em breve.
Nuno Machado, presidente do Centro Desportivo Criativo e Cultural dos Montes da Freguesia de Olalhas, aqui em entrevista ao repórter Manuel Subtil.
Rádio Earth, informação.
Vamos agora para a nota do dia, hoje com Guilherme Silva.
A transferência de competências para as autarquias e para as entidades intermunicipais, através da aplicação da Lei nº 50/2018, tem sido um tema controverso e complexo, acompanhado por um extenso e pouco flexível processo de negociação entre a Administração Central e a Administração Local. Contudo, a descentralização é fundamental para a aproximação das decisões aos cidadãos, a promoção da coesão territorial, o reforço da solidariedade interregional, a melhoria da qualidade dos serviços prestados às populações e a racionalização dos recursos disponíveis. Basta referir aos ouvintes que estão em causa setores estruturantes com peso substantivo e impactante no nosso dia-a-dia, com especial relevo nas áreas de educação, saúde, ação social e justiça. Contudo, o Governo não conseguiu criar as condições para que as autarquias se pronunciassem, porque não publicou atempadamente a regulamentação das competências e não clarificou os montantes financeiros que as suportam. Não fez sentido. Assim como não fez sentido que as autarquias tivessem que reunir os seus órgãos para decidirem sobre cada área de competência, tantas vezes quanto os decretos-lei publicados. Todavia, o município Nabantino não foi exceção. Seja por intransigência do Executivo Camarário, recordando um célebre episódio da ainda governação de Anabela Freitas, que propôs a não aceitação e não assinatura do auto transferência das competências da saúde, seja pela discórdia em sede da Assembleia Municipal, que por diversas vezes argumentava desconhecer que negociações estavam a ser feitas entre a Administração Local e a Administração Central e em que moldes se ia processar esta transição. Em virtude desta inércia e da incapacidade de concretização, é inevitável a sedimentação da dúvida, isto é, se estamos perante uma transferência de competências ou se estamos perante uma transferência de encargos. Independentemente da opção, ninguém tenha dúvidas que este processo vai colocar a resposta pública em situações de grande vulnerabilidade e debilidade, e não somente em termos orçamentais e com impacto nos cofres do município, mas sim uma corresponsabilização da autarquia com o intuito de garantir a qualidade e eficiência dos serviços prestados, colocando, acima de tudo, tomar à prova. Votos de boa semana.
Guilherme Silva aqui com a sua nota do dia. Concluímos assim mais esta edição. Continue desse lado.
Estas e outras notícias em radioerts.pt.